Já tem que estar com os irmãos nesta manhã. Terceira mensagem a respeito do que é ser igreja, biblicamente. O que é ser igreja? Como que nós devemos olhar a igreja à luz da palavra de Deus? Nessa manhã, quero pensar sobre uma igreja militante. Uma igreja militante. O que é uma igreja militante? É uma igreja que está em luta. E a palavra de Deus diz nesses versículos que nós lemos, e em especial um deles, deixa bem claro, o versículo de número 12, que a militância da igreja, a luta da igreja, não é contra carne ou sangue. Uma igreja militante, uma igreja que está em luta, mas essa luta da igreja não é uma luta contra carne ou sangue. Primeiro, eu queria que nós entendêssemos algumas características da igreja de Éfeso. Por que será que o apóstolo Paulo faz questão de dizer para aquela igreja que eles estavam em luta, mas que aquela luta não era contra carne ou sangue? Quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, para as características daquela igreja, nós vamos entender por que Paulo dá essa ênfase. Qual é a ênfase que Paulo dá? Vocês estão em luta, mas lembrem-se, vocês não estão em luta contra carne ou sangue. Na versão lida pela irmã Isabel, deixa mais claro ainda, vocês não estão em lutas contra seres humanos. A luta de vocês é uma luta espiritual. Por que Paulo dá essa ênfase quando ele fala aos Efésios que é uma luta espiritual e não uma luta contra seres humanos? Porque, em primeiro lugar, aquela cidade, aqueles crentes daquela cidade, sofriam uma forte resistência dos judeus. Abra lá em Atos, capítulo 19, versos 8 e 9. Em Atos, capítulo 18 e Atos, capítulo 19, são os textos aonde a igreja de Éfeso ela é fundada. Veja só como é que os judeus tratavam os crentes de Éfeso. Atos capítulo 19, versos 8 e 9. Diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, aonde ele falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, falando mal dos cristãos, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então, quando a igreja de Éfeso é fundada naquela cidade, os judeus daquela cidade, os judeus da sinagoga, que ainda não eram convertidos, eles falavam mal da igreja, eles falavam mal do caminho de Deus, eles falavam mal do Evangelho. Então, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele faz questão de enfatizar: a nossa luta não é contra esses judeus. Eu sei que esses judeus estão causando mal para a igreja aqui em Éfeso, porque eles estão falando mal do caminho. Nesses versículos que nós vemos, isso fica claro. O prejuízo que eles estavam tentando causar à igreja de Éfeso. Mas Paulo diz: olha, a nossa luta não é contra os judeus que estão nos perseguindo. A nossa luta é contra os principados e potestades espirituais. Aí a gente começa a entender por que Paulo é enfático em dizer: a nossa luta não é contra seres humanos. Porque os seres humanos estavam realmente fazendo coisas para prejudicar o reino de Deus ali em Éfeso. Mas Paulo fala: olha, não é contra os judeus que estão nos perseguindo que nós devemos lutar. No texto ainda de Atos, capítulo 19, nós vamos ver um outro grupo que estava tentando prejudicar a igreja de Éfeso. É a perseguição dos ourives da deusa Diana. Lembre-se que na cidade de Éfeso tinha o templo da deusa Diana de Éfeso. E como que as pessoas se sustentavam lá naquela época? Muitos se sustentavam produzindo ídolos do templo ou ídolos da deusa Diana de Éfeso. Como Paulo estava pregando o Evangelho e as pessoas estavam se convertendo, o que estava acontecendo com os ourives, com aquelas pessoas que produziam os ídolos? Eles estavam perdendo dinheiro. E isso fazia com que eles também tivessem raiva e perseguissem a igreja de Éfeso. Vejam Atos capítulo 19, versículos 27 e 28. A palavra diz assim, ó: os ourives, né, aqueles que produziam os ídolos e que estavam tomando prejuízo porque as pessoas estavam se convertendo, olha o que eles dizem: não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também do próprio templo da grande deusa Diana ser considerado como nada e ser destruída toda a majestade dela, do templo, de toda a Ásia e daqueles que adoram Diana de Éfeso. Como as pessoas estavam se convertendo na cidade de Éfeso, elas estavam abandonando a idolatria contra a deusa Diana. Como eles estavam abandonando a idolatria da deusa Diana, eles não estavam mais comprando os ídolos. E como eles não estavam mais comprando os ídolos, a classe dos ourives, que eram da cidade de Éfeso, estavam tendo prejuízo financeiro. E por causa disso, os ourives, aquela classe que se ajunta e começa a perseguir a igreja de Éfeso. Olha o versículo de número 28. Eles, ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios. Eles ficam falando, exaltando a deusa da cidade de Éfeso. Para quê? Justamente para bater contra o Evangelho e contra a palavra que estava sendo pregada na cidade de Éfeso. E quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, ele diz: gente, a nossa luta não é contra os ourives. Eles estão perseguindo a igreja, eles estão criticando a igreja, eles estão tentando destruir a igreja, mas a nossa luta não é contra os ourives da deusa Diana. A nossa luta não é contra seres humanos, não é contra a carne, mas a nossa luta é uma luta espiritual. Está dando para vocês compreenderem o porquê de Paulo falar que a luta é uma luta espiritual? Porque tinham muitos seres humanos que estavam causando mal à igreja. Mas Paulo é enfático em dizer: a gente não tem que lutar contra seres humanos, porque a nossa luta é espiritual. Ainda um terceiro grupo que estava causando problemas para a igreja local lá de Éfeso eram os hereges dentro da igreja de Éfeso. Veja em Atos 20, versos 29 e 30. Atos 20, versos 29 e 30. Eu sei que depois Paulo está se despedindo dos líderes daquela igreja e diz assim: eu sei que depois da minha partida vão entrar no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. O terceiro grupo de pessoas que estavam causando mal para a igreja de Éfeso eram hereges que estavam surgindo de dentro da própria igreja. Só que quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele enfatiza e ele diz: a gente não deve lutar contra esses hereges, porque a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta é uma luta espiritual. Não lutem contra os judeus que estão perseguindo vocês. Os inimigos de vocês não são os ourives que estão tendo prejuízo nos negócios deles e estão perseguindo a igreja. Os inimigos de vocês não são os hereges que estão surgindo de dentro da igreja, lobos vorazes que estão prejudicando o rebanho. Não é contra eles que nós devemos lutar. Efésios 6, verso 12. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é uma luta espiritual. Por isso, irmãos, falando nessa manhã sobre uma igreja que está em luta, nós temos que entender que a luta da igreja não é contra pessoas. A luta da igreja não é contra outras igrejas. A luta da igreja de Deus, da igreja de Cristo, é uma luta espiritual. E ainda havia uma última característica muito interessante dentro da igreja dos Efésios. Abra sua Bíblia agora no livro de Efésios, capítulo 2, versos 17 e 18. Havia dentro daquela igreja dois grupos muito diferentes, o grupo dos judeus e o grupo dos gentios. Eram grupos muito diferentes que historicamente não estavam bem, mas eles estavam dentro da mesma igreja. Isso é uma bênção, porque igreja é lugar de diversidade. Igreja é lugar de pessoas diferentes mesmo. Geralmente os clubes que existem por aí, eles agrupam pessoas semelhantes. A igreja não. A igreja é o lugar de reunir pessoas diferentes. A igreja é o único lugar onde reúne o pobre e o rico, onde reúne aquele que mora nas belas casas e mora nas casas mais simples. A igreja tem essa capacidade de unir pessoas diferentes, de unir homens e mulheres, no mesmo local, pessoas com histórias de vida tão diferentes, tão unidas em Cristo. E na igreja dos Efésios havia dois grupos bem diferentes, os dos judeus e os dos gentios convertidos. E olha o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versos 17 e 18. E vindo, quem? Jesus. Ele evangelizou paz a vós outros que estáveis longe. Quem é esses que estavam longe? Os gentios. Ele evangelizou paz aos gentios. E paz também aos que estavam perto. Quem é os que estavam perto? Os judeus. O que Paulo está dizendo é, sabe esse grupo que nós temos reunidos aqui na igreja de Éfeso? Os gentios e os judeus? Vocês são tão diferentes, não são? Mas, apesar de vocês serem tão diferentes, Jesus veio e evangelizou e proclamou a paz, tanto para gentios quanto para judeus. Versículo de número 18. Por quê? Por ele, porque por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. O que a palavra está dizendo nesses versículos de Efésios, imagina a seguinte cena. Os judeus estão vindo por uma estrada. Os gentios estão vindo por outra estrada. Só que, de repente, agora eles estão unidos na mesma estrada, no mesmo caminho, que é quem? Que é quem? Cristo. Não existe mais a estrada dos judeus, não existe mais a estrada dos gentios. Existe apenas um único caminho, uma única coisa que nos une, que é Cristo Jesus. E essa diferença que existia na igreja de Éfeso, entre judeus e gentios, causava problemas. E Paulo, então, escrevendo aos Efésios, diz: judeus, não olhem para os gentios pensando que eles são os seus inimigos. Gentios, não olhem para os judeus pensando que os judeus são os seus inimigos. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas a nossa luta é uma luta espiritual. Nessa primeira parte, eu queria que os irmãos entendessem por que Paulo usa essa expressão em Efésios 6, verso de número 12. A gente conhece esse texto, a gente recita esse texto. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é uma luta espiritual. Mas por que Paulo está falando para a igreja dos Efésios que a luta daquela igreja era uma luta espiritual? Porque haviam inimigos materiais, carnais, homens, os judeus que perseguiam a igreja, os ourives que perseguiam a igreja, heresias, hereges, surgindo de dentro da igreja, e era um grupo muito diferente, gentios e judeus. Mas Paulo olha e diz para aquela igreja: o inimigo de vocês não é o ser humano. A batalha que nós temos que enfrentar e o inimigo que nós temos que lutar não é um inimigo carnal, mas é um inimigo espiritual. Quando nós falamos então de uma igreja militante, eu quero enfatizar que a luta deles não era contra pessoas. E a nossa luta, irmãos, não é contra pessoas também. Importante você guardar isso no seu coração. Mesmo que uma pessoa faça mal a você, mesmo que uma pessoa te prejudique, mesmo que uma pessoa esteja te perseguindo no trabalho, mesmo que um familiar esteja ferindo você com as atitudes dele, é muito importante você entender que não é contra essas pessoas que você tem que lutar. Não é contra os seres humanos, não é contra a carne, porque a batalha que nós temos que lutar não é uma batalha carnal, mas é uma batalha espiritual. E aí eu quero entrar na segunda parte e dizer que a luta que nós enfrentamos como igreja militante é uma luta espiritual. E nós temos armas para enfrentarmos essas lutas. A primeira arma que você tem para enfrentar essa luta é um aliado. Está no versículo 10 de Efésios, capítulo de número 6. A palavra diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que Paulo está dizendo àquela igreja é que a luta era uma luta espiritual e que, para enfrentar aquela luta espiritual, aquela igreja tinha um aliado. O aliado que aquela igreja tinha era o próprio Deus e era a força do próprio Deus. Efésios 6, 10. Esse versículo significa que existe uma grande força de Deus, uma imensa força de Deus dentro de você. Você tem um aliado, então, para enfrentar as batalhas espirituais. Você tem uma força para enfrentar as batalhas espirituais. É Deus com você. A gente não precisa ter medo, irmãos, de situações. A gente não precisa ter medo de coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque nós estamos enfrentando batalhas espirituais, mas temos ao nosso lado um aliado. E nós ficamos tranquilos porque nós temos um aliado. Quem é esse aliado? É a própria força de Deus que está dentro de você. Talvez a dificuldade que você está enfrentando, você se sinta enfraquecido e se sinta desanimado. Mas eu queria te lembrar nessa manhã que, mesmo no meio das maiores lutas que a gente possa enfrentar, e essas lutas são lutas espirituais, nós temos Deus como nosso aliado. Você crê nisso? Você tem essa convicção no seu coração? Amém?
Amém.
É muito importante para as batalhas que você está enfrentando, como indivíduo, como igreja, que você entenda que você tem a imensa força de Deus dentro de você para vencer essas batalhas. Eu não sei quantos de vocês já assistiram um filme, o nome do filme é Gol. Filme bem interessante que conta a história de um rapaz simples que se torna jogador de futebol. E aí ele vai jogar primeiro lá no time da Inglaterra, no Newcastle. E aí a continuação do filme, né, Gol, o segundo filme, ele está jogando no Real Madrid. E é muito interessante esse filme, algumas coisas que acontecem com esse rapaz. Quem já assistiu? Levanta a mão aí. Pouquinha gente. Muito bom o filme, chama Gol. E o rapaz, ele estava treinando lá no Newcastle, e o técnico chama ele e fala assim: ó, o nome da frente da camisa é mais importante do que o nome que vai atrás da camisa. O nome que vai atrás da camisa do jogador é o nome de quem? Dele mesmo. E o nome que vai na frente da camisa é o nome de quem? Do clube que ele defende. E aquele jogador só estava pensando nele mesmo. Só estava pensando na carreira dele mesmo. Então o técnico chama ele e diz assim: olha, mais importante do que o seu sucesso particular é o sucesso do time, é o sucesso da coletividade. Exatamente isso, irmãos, que a gente tem que ter a consciência como crentes também. Que a luta que nós temos não é uma luta individual, não é uma luta pelo nosso nome, não é uma luta pelo nome da nossa igreja. Porque o nome que vai nas costas aqui, Pastor Rodrigo, o nome que vai nas costas aqui, Igreja Batista em Souza, é um nome infinitamente inferior ao nome que vai aqui na frente, que é o nome de Deus. E as batalhas que nós estamos enfrentando são as batalhas em nome de Deus. E se são batalhas em nome de Deus, nós temos que entender que nós contamos com a força de Deus nas nossas vidas. Paulo está dizendo para aquela igreja, e eu creio que a palavra de Deus está dizendo para nós nessa manhã, que as lutas que nós estamos enfrentando, nós podemos contar com a força de um grande aliado. E esse aliado é Deus. Por isso, meus irmãos, sejam fortalecidos no Senhor, fortalecidos na força e no poder do Senhor para enfrentarem as batalhas espirituais que vocês possam estar passando. Paulo continua e no versículo de número 11 ele fala do inimigo. No versículo de número 10 ele fala do nosso aliado. Nosso aliado é Deus. Ou nós somos aliados de Deus. No versículo de número 11 ele fala do inimigo. Ele diz ali: revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele está falando que nós temos que entender que o nosso inimigo para aquela igreja não eram os judeus, não eram os ourives, não eram os hereges, não era o judeu olhar para o gentil, não era o gentil olhar para o judeu e achar que era uma luta carnal, mas era uma luta espiritual. E nessa luta espiritual, nós temos um inimigo. E no versículo de número 11, Paulo fala quem é esse inimigo. Esse inimigo, ele é Satanás. E Paulo diz, olha, revestivos de toda a armadura de Deus. Sabe por quê? Porque é um inimigo astuto. Diz uma, tem uma palavrinha no versículo de número 11, que é a palavrinha ciladas de Satanás. Ciladas significa táticas e artimanhas. Nós temos um aliado poderoso, muito mais poderoso do que Satanás, que é Deus. Então, como que você consegue vencer um inimigo que é mais forte do que você? Como que você faria para vencer um inimigo que é mais forte do que você? Você precisaria usar do quê? De? Para vencer, a gente precisa utilizar de aliados. E ter aliados significa você usar o quê? Uma tática. Se você é mais fraco, Como é que você faz para vencer o mais forte? Você precisa de táticas. Quem é o mais forte? Deus ou o diabo? Deus. O diabo, ele é o mais fraco. E o diabo, ele quer vencer. Como é que o diabo vai fazer para tentar vencer Deus, que é o mais forte? Ele vai tentar utilizar de táticas. Trazendo para a nossa realidade, foi mais ou menos o que a portuguesa fez com o Santos. Timaço do Santos foi jogar lá no Canindé. Qual foi a estratégia da portuguesa? A portuguesa é um time hoje inferior ao time do Santos. Para vencer o time do Santos, é preciso de estratégia. Qual foi a estratégia que a portuguesa utilizou? Gramado ruim, gramado cheio de buraco. Por quê? Gramado ruim, gramado cheio de buraco, o time que é melhor não consegue tocar a bola, o time que é mais fraco tem a chance de vencer. O que eu quero dizer é que Satanás, ele é mais fraco do que Deus. Satanás, ele não tem poder para fazer nada na sua vida. Como Satanás não tem capacidade de fazer nada contra a sua vida, o que ele está utilizando? Paulo diz no versículo de número 11, de táticas e artimanhas, de ciladas. E nós temos que estar atentos, irmãos, para as ciladas que Satanás tem tentado colocar na nossa vida para nos derrotar e para nos prejudicar. Como ele é mais fraco do que o nosso aliado, que é Deus, a única forma de Satanás fazer alguma coisa contra nós é usar de artimanhas, é usar de táticas, é usar de ciladas. E Paulo está dizendo no versículo de número 11, olha, essa luta, que é uma luta espiritual, que é uma luta contra Satanás, nós temos que ficar atentos para as ciladas e para as artimanhas que Satanás está utilizando para tentar nos derrotar. Vamos abrir os nossos olhos, irmãos, vamos analisar a nossa vida. Tem coisa que parece muito simples, tem coisa que parece uma coisa corriqueira e cotidiana, mas que às vezes é uma artimanha do inimigo para tentar prejudicar a nossa vida. Às vezes é uma artimanha do inimigo para tentar nos tirar dos caminhos do Senhor. É importante você estar atento para isso. Às vezes acontece, sabe, de você estar arrumadinho para vir na igreja e chegar um parente de outra cidade para te visitar. Às vezes é uma coisa corriqueira, mas às vezes não pode ser uma artimanha do inimigo. Chegar bem nessa hora, bem nesse momento, pode ser uma artimanha do inimigo. Porque Satanás é assim. Como ele sabe que não pode derrotar você, não porque você é forte, mas porque você tem um aliado forte, que é Deus, ele fica colocando artimanhas para tentar derrotar as nossas vidas. E aí então, ele coloca uma tentação. Uma tentação para você cair nessa tentação e pecar. E aí, quando a gente cai na tentação e peca, a gente abre uma brecha na nossa vida. Uma brecha. E a palavra de Deus diz que o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor buscando o quê? A quem possa tragar. E quem é que ele vai tragar? Quem der uma brecha. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente teve até na escola dominical da nossa igreja, com o Rafa coordenando aquela sala, né, Rafa? A leitura do livro Cartas do Inferno, do C.S. Lewis, que foi muito interessante. Simone que participou, a Fabiana que participou, ver as estratégias, né, Rafa? Que o C.S. Lewis coloca naquele livro, que Satanás vai utilizando, irmãos, para tentar nos afastar de Deus. Então, nós estamos em guerra. Nós temos um inimigo. O meu inimigo não é a Tati. O meu inimigo não é a Igreja Presbiteriana, a Igreja do Nazareno, a Igreja Universal e nem a Igreja Católica. O nosso inimigo é um inimigo espiritual, que é Satanás. E ele está colocando ciladas na nossa vida para tentar nos derrotar. Porque quem é mais fraco só consegue vencer quem é mais forte utilizando de ciladas. Então eu queria que você e eu também abríssemos os olhos, percebêssemos, entendêssemos aonde Satanás está colocando ciladas para tentar nos derrotar. Às vezes, irmãos, vem como aparentemente uma coisa muito boa, uma oportunidade de você fazer bastante hora extra, trabalhar e ganhar mais. Será que não é uma cilada do maligno? Será que não é uma tentação do maligno para você se envolver tanto com as coisas seculares e esquecer das coisas espirituais? Não sei. Eu estou apenas tentando dar algumas ideias para os irmãos pensarem na vida de vocês. Mas eu tenho certeza que você é forte e poderoso, porque você pertence a Deus. E que Satanás, como ele é fraquinho, ele já é derrotado, ele está tentando armar algumas artimanhas para tentar destruir e derrotar a sua vida. Paulo está dizendo isso para os Efésios. Tomem cuidado com as ciladas e com as artimanhas que Satanás às vezes tem lançado sobre a vida de vocês. Primeiro então, Paulo fala do aliado, no versículo de número 10. Você tem um forte aliado e você vai vencer porque Deus é o seu aliado. Versículo 10. Revesti-vos da força do Senhor e fique tranquilo que você vai vencer. Versículo de número 11, Paulo fala do inimigo que é fraco e que com estratégias tenta nos derrotar. E aí então, nos versículos de números 12 e 13, Paulo encerra dizendo: você tem a capacidade de vencer essa batalha. Primeiro, você vai ter a capacidade de vencer essa batalha se você entender quem é o seu inimigo verdadeiro. E aí Paulo começa no versículo de número 12. Efésios, sabe por que vocês estão perdendo a batalha? Porque vocês não estão lutando contra o inimigo verdadeiro. E eu acho que às vezes a igreja, falo da nossa, mas falo da igreja de um modo geral, nós não estamos lutando contra o verdadeiro inimigo. Às vezes nós estamos lutando uns contra os outros, ou nós estamos lutando contra outras igrejas, irmãos, quando nós devemos lutar contra o verdadeiro inimigo, que é o inimigo espiritual, Satanás. E Paulo diz no versículo de número 12, igreja de Éfeso, vocês vão ser vencedores. Mas primeiro, se vocês entenderem quem é o verdadeiro inimigo de vocês. E aí ele diz, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta não é contra os judeus, não é contra os ourives. A nossa luta não é contra os hereges. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo diz, você tem um aliado que pode te ajudar a vencer essa batalha, que pode te ajudar a vencer o inimigo. Mas entenda que o inimigo é um inimigo espiritual. Por isso, não fica com raiva de nenhuma pessoa. Não fica amargurado contra nenhuma pessoa. Porque isso é uma artimanha de Satanás. Satanás quer que eu fique magoado contra pessoas para que eu fique lutando contra pessoas ao invés de lutar contra ele, Satanás. Essa é a artimanha mais sábia que um inimigo pode utilizar. Imagina que a Tati é a minha inimiga. A melhor coisa que eu posso fazer para enfraquecer a Tati é fazer ela usar as forças dela contra o Adriano. Porque ela não vai conseguir derrotar a mim. Imagina nessa minha ilustração que, misericórdia, mas que eu sou Satanás. É apenas uma ilustração, gente, por favor. Porque imagina eu chamar a Tati de Satanás, né? Então é melhor que eu represente Satanás nessa ilustração. Imagina que eu sou Satanás. Como Satanás quer vencer a você, em vez de eu permitir que a Tati direcione as forças espirituais dela contra mim, eu faço a Tati utilizar as forças espirituais dela contra o Adriano. E aí, quando a Tati for me enfrentar, sabe aquela barrinha do poder do videogame? Quando você for dar o Hadouken lá do... Como é que chama o que dá Hadouken? O Ryu. Quando você for usar o Hadouken do Ryu lá no videogame, a barrinha da sua força vai estar pequena e você não vai conseguir vencer a batalha. Quando a Tati for enfrentar Satanás, ela vai estar muito fraca porque ela está lutando contra outros inimigos. E o que a palavra de Deus, irmão, está dizendo é que nós, se nós nos unirmos e usarmos todas as nossas forças contra o nosso inimigo real, que é Satanás, nós vamos conseguir ser vencedores, porque nós temos um Deus forte. E nós somos aliados de Deus. E nós temos Deus como nosso aliado. E aí, então, no versículo de número 13, Paulo diz, só que para você ser vencedor, é necessário que você pegue toda a armadura de Deus. É interessante essa palavrinha. É necessário que você pegue o quê? Toda a armadura de Deus. Vocês devem conhecer a história da mitologia grega, da expressão o calcanhar de Aquiles. O que é a expressão calcanhar de Aquiles? É o ponto fraco da pessoa. É uma expressão que vem da mitologia grega, porque quando Aquiles nasceu, ele foi pego pelos calcanhares e foi mergulhado em um rio. Todo o corpo dele se tornou um corpo protegido, menos os calcanhares, que não foram submersos naquele rio. Isso não é Bíblia, isso é mitologia grega. Então, o ponto fraco de Aquiles eram os calcanhares. Mas calcanhar? A cabeça estava protegida, o coração também, os braços, as pernas. Era só o calcanhar. Mas quando, na mitologia grega, o inimigo de Aquiles quis derrotá-lo, acertou uma flecha bem onde? Nos calcanhares. Por quê? Porque Aquiles não estava revestido de toda a armadura de Deus. Paulo está dizendo para aquela igreja: vocês têm um forte aliado, vocês têm um inimigo que é manhoso, que é Satanás. Vocês podem vencer esse inimigo se vocês concentrarem as suas forças em lutar contra Satanás, não em lutar uns contra os outros, e vocês vão vencer este inimigo Satanás se vocês estiverem revestidos de toda a armadura de Deus. E aí então Paulo vai dizer qual é toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus é uma vida de oração. Toda a armadura de Deus é uma vida de leitura da palavra. Toda a armadura de Deus é uma vida de amar a Deus acima de todas as coisas. Toda a armadura de Deus é uma vida de perdoar e de pedir perdão. Toda a armadura de Deus, irmãos, é uma vida de devoção, é uma vida de santidade, é uma vida de consagração, é uma vida colocada nas mãos do Senhor. Nós estamos em guerra. A nossa guerra não é contra a carne e o sangue. A nossa guerra é contra Satanás, nosso inimigo espiritual. Nós, irmãos, temos que entender que Ele é o nosso inimigo, único e exclusivo. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma outra igreja é nosso inimigo, mas somente Satanás. E nós temos que estar, então, revestidos para nós não sermos envergonhados, porque Satanás, ele é astuto, irmãos. E você deve conhecer diversas histórias onde ele aproveitou brechas e envergonhou a vida de servos de Deus. Nós temos que estar revestidos de toda a armadura, mas toda a armadura que é de quem? De quem? De Deus. É de toda a armadura de Deus que nós temos que nos revestir. E aí eu lembro de uma outra ilustração desse filme Gol, que um rapaz estava fazendo o teste nesse time de futebol, ele queria mostrar serviço. Como ele queria mostrar serviço, ele não tocava a bola para ninguém. Era o que o pessoal chama no futebol de família. Não tocava a bola para ninguém. Aí o técnico dele, do jogador, chama ele e fala assim: rapaz, vem cá. Ali está o gol, né? Eu vou chutar a bola para você e você vai correr. Aí o técnico chutava. Aí o cara saía correndo. Aí o jogador voltava. O técnico pegava a bola de novo, chutava. Ele saía correndo. Aí, depois de fazer 3 vezes isso, o treinador pergunta para ele: o que você aprendeu com isso? O que você aprendeu com essa lição? Aí o jogador, o rapaz, ele diz para ele assim: que a bola corre mais rápido do que eu. É exatamente essa lição que eu queria que você aprendesse. Que a bola corre mais rápido do que você. Por isso, você tem que entender que para a gente ser um time vencedor, você não tem que correr bastante. Você tem que aprender a passar a bola. Você tem que aprender a tocar a bola. E não é essa dificuldade que a gente vê quando pessoas que não entendem de futebol vão jogar? Tem muitas mulheres, muitas meninas que jogam muito bem. Mas quando você pega uma mulherada que não joga bem futebol, qual é a tática da mulherada? Correr atrás da bola. Aonde está a bola, está o time inteiro. Não tem zaga, não tem meio de campo, não tem defesa. O zagueiro não passa para o meio de campo, o meio de campo não passa para a defesa. O negócio é correr atrás da bola. E o que a palavra de Deus está dizendo para nós, irmãos, é que nós temos que entender que a gente tem que aprender a passar a bola. A gente tem que aprender a cuidar uns dos outros. A gente tem que aprender a orar uns pelos outros. A gente tem que aprender a vencer essa batalha espiritual unidos. Chegando no final da minha palavra, meu desafio final para nós nessa manhã é que nós devemos ser uma igreja que milita unida. Devemos ser uma igreja que milita unida. Todo mundo aqui é da época da Caverna do Dragão, né? Todo mundo gostava de assistir Caverna do Dragão. Eu lembro de um episódio, eu não sei se os irmãos lembram também desse episódio da Caverna do Dragão, que os garotos se juntam com o Vingador para enfrentar o dragão lá, o Tiamat. O Tiamat era um inimigo muito forte, né? Então, para vencer o Tiamat, até o Vingador, que era o cara do mal, que era um cara poderoso, ele não tinha coragem de vencer o Tiamat. Então, para vencer o dragão, o Vingador teve que se ajuntar com os garotos. E unidos, eles conseguiram vencer o Tiamat. Claro que no desenho, o Vingador representa o mal, os meninos representam o bem. Eu não quero dizer que bem e mal devem se unir, porque bem e mal nunca vão andar juntos e unidos. Mas o que eu quero dizer é que para vencer um inimigo em comum, nós temos que nos unir. E o que Paulo está dizendo na carta aos Efésios é: judeus e gentios, vocês são bem diferentes, não são? Mas vocês têm um inimigo em comum. Ajuntem-se para vencer esse inimigo em comum que é Satanás. Parem de brigar, judeu contra gentio, gentio contra judeu. Judeu falando assim: olha, você que é gentio, você não é circuncidado, você é um crente de segunda categoria porque você não é circuncidado. Você que é judeu, para de falar isso. Você que é gentio, para de falar: ah, você é um crente, mas você é um crente legalista porque você é circuncidado. Judeu, para de brigar com gentio, gentio, para de brigar com judeu. Apesar de vocês serem tão diferentes, vocês têm um inimigo em comum. Apesar dos meninos lá da Caverna do Dragão serem tão diferentes do Vingador, eles tinham um inimigo em comum, que era o dragão lá, o Tiamat. Então eles tinham que se unir para vencer este inimigo em comum. Eu quero dizer, igreja, é que nós somos diferentes. Alguns de nós aqui gostam mais de cânticos, não é verdade? Outros gostam mais de hinos. Alguns gostam mais de acordar cedo, outros gostam mais de acordar à tarde. Alguns gostam mais de estudar o Antigo Testamento, outros gostam mais de estudar o Novo Testamento. A gente é diferente, irmãos. E o que eu quero dizer é que a gente tem que entender que as nossas diferenças não devem nos impedir de nós lutarmos unidos contra o nosso inimigo em comum, que é Satanás. Amém? Amém?
Amém?
Nós somos diferentes, não tem problema nenhum. Como judeus e gentios eram diferentes na igreja de Éfeso. Mas apesar de termos diferenças, nós temos que andar unidos, por quê? Porque nós lutamos contra um inimigo comum, que é Satanás. E aí então eu leio o primeiro texto de Mateus, capítulo 12, versos 24 e 25. Mateus, capítulo 12, versos 24 e 25. Jesus havia acabado de expulsar um demônio de um homem. E aí então os fariseus estavam dizendo assim: Jesus, ele é um endemoniado, porque ele expulsou o demônio de um homem. Jesus havia expulsado o demônio de um homem, e as pessoas estavam dizendo que Jesus era um endemoniado, porque ele havia expulsado o demônio daquele homem. E olha o que Jesus responde para os fariseus, Mateus 12, versos 24 e 25. Mas os fariseus, ouvindo isso, ouvindo que Jesus havia expulsado o demônio daquele homem, murmuravam: este não espelha os demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Eles achavam que Jesus estava expulsando demônios em nome do próprio demônio. E Jesus, no versículo 25, diz: Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, né, eles não falavam diretamente para Jesus, Eu fico imaginando aquela cena, né? Eles ficavam falando um pouco mais baixo, assim, Jesus estava perto e tal, eles falando mais baixo, porque estavam falando de Jesus. Demônios, mas porque era endemoniado, então, falando baixinho. E Jesus, que conhecia o pensamento deles, diz assim: pode parar com essa conversinha aí de vocês, porque, diz a palavra no versículo 25, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O que Jesus está dizendo é que se ele pertencesse a Satanás, ele não poderia expulsar demônios, porque aí ele estaria dividindo a própria casa. Mas o que eu quero ressaltar na resposta de Jesus, irmãos, é que um reino dividido ficará como? Deserto. devastada. Essa palavra devastada é legal, ficar destruída. E uma casa dividida, como é que vai ficar? Como? Destruída e devastada também. Por isso, irmãos, uma igreja também que não caminha unida, fatalmente vai ser uma igreja devastada e destruída. Por isso, a convocação de Paulo era que nós militássemos de forma unida, que a igreja de Éfeso militasse de forma unida. Porque um reino dividido contra si mesmo fica deserto. Uma casa dividida contra si mesma também não subsiste, vai ser derrotada. E o último texto dessa manhã é o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 a 16. 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 a 16. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode haver de luz com trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio diz, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A preocupação de Paulo aos coríntios era que eles estavam se unindo com os incrédulos ao invés de se unir com o povo de Deus. E a gente sabe como isso é difícil, irmãos. Trazendo para a nossa vida pessoal e particular agora, quantas histórias os irmãos não conhecem da esposa que sai de casa toda arrumadinha, vem para a igreja, né, arrumada, bonita, perfumada, e chega em casa, reencontra o marido que saiu do bar, embriagado, sujo, fedido de bebida alcoólica. Não é triste? A gente sabe como é difícil esse tipo de história que acontece na prática. Casal de namorado, onde o rapaz ou a moça que é crente fala, não, eu vou no acampamento da igreja. Aí a outra parte, que não conhece a Deus, não pertence a Deus, diz, não, hoje eu tenho jogo de futebol. Não, hoje eu quero passear no shopping. Começa a ficar dividida a relação. Começa a causar entristecimento. Começa a causar amargura para o coração. Por isso Deus já dá essa recomendação. Gente, vamos nos associar com aqueles que pertencem a Deus também. Imagina você fazer uma sociedade, abrir uma empresa com um cara que é incrédulo. Você é crente, você é honesto. Você quer declarar todos os impostos certinho. Aí o seu sócio que é incrédulo fala assim, não, mas se a gente pagar todos os impostos, a gente vai falir. O que você vai fazer? É a comunhão de luz e de trevas. A palavra de Deus fala que uma das artimanhas mais poderosas de Satanás para tentar nos destruir é fazer com que nós nos associemos aos incrédulos. Incrédulos no sentido de pessoas que não têm o temor de Deus, que não querem fazer de Deus o centro da vida delas. E ele diz, gente, toma cuidado. Toma cuidado, porque o menino vai querer ir para o acampamento, ou a menina, a moça vai querer ir para a balada, para a zoeira, ou o rapaz. Cuidado, porque vai ficar dividido. E forças divididas é aquela ilustração. Com as nossas forças divididas, nós não conseguimos concentrar realmente os nossos esforços em derrotar o verdadeiro inimigo das nossas almas, que é Satanás. Mas o nosso inimigo não é o incrédulo, compreende? O não crente, o incrédulo, aquele que não tem Jesus como Salvador, ele não é o inimigo do crente. O inimigo do crente é um só, Satanás. E a nossa luta deve ser exclusivamente contra Satanás. O desafio que eu deixo para as nossas vidas nessa manhã é o desafio, primeiro, de entendermos que Satanás é o nosso inimigo real, que nós podemos vencê-lo com a capacitação que Deus dá para as nossas vidas. E que para nós vencermos como igreja, nós temos que militar, lutar de forma unida. que nós consigamos atingir esses objetivos, deixar a diferença de lado e unidos lutarmos contra Satanás, nosso verdadeiro inimigo. É o meu desejo em nome de Jesus. Amém.